Obrigado, presidente. No final do mês de maio, ao tomar conhecimento dessas visitas, determinei a meus subordinados que suspendessem tais conversas, uma vez que a decisão final sobre os cortes caberia à presidenta da República no mês de julho. Eles, portanto, não tinham conhecimento para dizer a quem quer que seja, ou a quem quer que fosse, o que seria cortado do orçamento. Aqui é importante frisar que a análise técnica que fizemos mostrou que a variação de custos que a imprensa tratou como superfaturamento ou mensalão decorreu da mudança de concepção dos projetos, com o acréscimo indiscriminado de serviços não previstos nas ações originais. Não tenho conhecimento da identificação de irregularidades. Estou falando da adição de novas obras, de outras intervenções, de novos serviços e não de superfaturamento. Até onde tenho conhecimento, todas as decisões tomadas ao longo de 2010 seguiram ou deveriam ter seguido o mesmo ritual que eu já conhecia. Foram discutidas pelas autoridades do próprio Ministério dos Transportes e seus órgãos vinculados à época, assim como pelo Grupo de Acompanhamento e Gestão do PAC, formado pelos Ministérios do Planejamento, da Fazenda, e esse grupo é comandado pela Casa Civil da Presidência da República. Diante dos episódios relatados pela revista Veja, penso que cumpri o meu papel como gestor público. Minhas primeiras ações foram entregar o cargo e sugerir o afastamento imediato dos dirigentes citados para que uma rigorosa investigação trouxesse à luz a verdade dos fatos narrados pela revista. Fiz isso na manhã do dia 2 de julho, na manhã de sábado. Na conversa que tive por telefone com a presidenta Dilma, após tomar conhecimento da reportagem, avaliamos que o governo deveria dar uma resposta à sociedade, mas ela não aceitou o meu pedido de demissão naquele dia, naquela data. Ao contrário, determinou que eu conduzisse pessoalmente a apuração dos fatos e ainda naquela manhã combinamos que eu informaria aos assessores o afastamento e também o meu retorno a Brasília para fecharmos as medidas administrativas necessárias para dar o correto andamento nos trabalhos. No domingo pela manhã, a pedido da própria presidenta, uma aeronave da FAB me apanhou em Manaus. Fui por ela recebido às 15 horas do domingo na Granja do Torto. Foi uma conversa reservada e sem testemunhas. Naquela ocasião, ela reiterou sua confiança em mim e garantiu que eu teria o respaldo necessário para agir. Acertamos, entre outras coisas, a participação da CGU e demais órgãos de investigação do governo na comissão de sindicância que seria criada por mim. Naquele dia, a presidenta determinou à Casa Civil o afastamento dos dirigentes do DENIT. Todas as providências tomadas por mim logo na segunda-feira haviam sido previamente combinadas com a presidenta dentro do roteiro que traçamos juntos no final de semana. A despeito de não dispor de elementos para prejulgá-los, os assessores de meu gabinete citados pela matéria foram exonerados e o Conselho de Administração da Valec reuniu-se em caráter extraordinário para promover o desligamento de seu diretor-presidente. O afastamento do diretor do DENIT seria feito pela Presidência da República, que detém a prerrogativa de nomeá-lo. Determinei ainda a suspensão de licitações e andamento e também que estivessem previstas para evitar qualquer constrangimento ou atropelamento aos trabalhos da Comissão de Sindicância. Penso que é importante frisar ainda que jamais deixei de determinar investigações ou contribuir diretamente para a rigorosa apuração de qualquer denúncia ou suspeita levantada em torno de alguma ação do Ministério dos Transportes ou dos seus órgãos vinculados. Em meu retorno ao comando da pasta, e especialmente nesse episódio, não agi de forma diferente. A única denúncia formal que recebi desses 6 meses de gestão foi feita em abril deste ano pelo deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas, que me pediu esclarecimento sobre um trecho de 9 quilômetros da BR-440, na região de Juiz de Fora. Na ocasião, ele me disse que, apesar de terem sido construídos apenas 2 quilômetros, já haviam sido pagos 35 milhões pelo DENIT. Na mesma hora, e ainda na presença do parlamentar, determinei ao diretor-geral imediatamente uma sindicância para apurar os fatos e fazer os esclarecimentos. Essa obra era conveniada com a Prefeitura de Juiz de Fora e estava paralisada por ordem do Tribunal de Contas. E o DENIT estava fazendo os ajustes impostos pelo Tribunal. Esta foi, portanto, a única denúncia que recebi acerca de irregularidades do DENIT. Ao longo dos anos, todas as acusações ou todas as informações que me chegaram, eu abri imediatamente procedimento e, por isso, a Polícia Federal, CGU e os órgãos de controle do governo operam, nesse momento, mais de 70 investigações acerca de envolvimento de funcionários do Ministério em falcatruas. Penso que é importante afirmar que o relacionamento do Ministério com a CGU e o TCU tem sido franco e aberto, a ponto de tais órgãos de controle disporem de espaço físico nas instalações do DENIT. Sempre entendi que essa parceria, como uma necessidade pedagógica à luz das peculiaridades e deficiências do órgão. Esse acompanhamento nunca nos foi negado, e no que muito contribuiu para melhorar as práticas de gestão do Ministério ao longo dos últimos anos. Senhor Presidente, no momento em que agradeço a oportunidade desse relato, quero comentar outro aspecto importante de todo esse episódio. O Partido da República faz parte da coligação que sustentou o projeto de mudança conduzido pelo ex-presidente Lula, agora continuado pela presidenta Dilma Rousseff, tendo sido a primeira legenda a declarar apoio à sua candidatura em 2010. Naquele momento, avaliando o cenário brasileiro e os desafios que o nosso país dedicava-se a enfrentar, entendemos que a continuidade do governo Lula era a melhor opção para garantir ao conjunto do povo brasileiro a oportunidade de viver em um país mais justo e igualitário. Entendemos também que Dilma é a pessoa que reunia e reúne as qualidades necessárias para conduzir a continuidade desse projeto, especialmente pelo seu perfil e pela importância dos serviços que havia prestado ao país na qualidade de ministra do ex-presidente. Acredito que, sustentada por mais de 56 milhões de votos, nossa presidenta teve e tem a liberdade necessária para formar sua equipe e definir os espaços de cada partido na sua base de sustentação. Por sua escolha, coube ao Partido da República manter o comando do Ministério dos Transportes, mas isso, em momento algum, decorreu de algum tipo de imposição ou significou a verticalização dos espaços. Parte de um governo de coalizão em que os cargos são divididos e as pessoas trabalham com o mesmo objetivo e responsabilidades: servir ao país. A indicação de nomes pelos partidos é uma prática usual no Brasil. No Ministério dos Transportes, mesmo os servidores apresentados por indicação partidária, é exigida a experiência profissional. É importante frisar ainda que as nomeações são precedidas de ampla análise feita pela ABIN. A ocupação dos cargos exige prévia autorização da presidência, tramitação que passa pela Secretaria de Relações Institucionais e pela Casa Civil, e até do Ministério do Planejamento, que controla a disponibilização dos cargos comissionados. Nos casos do dirigente do DENIT, seguem o mesmo roteiro. Aceitas pela presidência, são apreciadas e aprovadas por essa Casa do Congresso Nacional. Assim, quero afirmar categoricamente que em momento algum recebi o pedido ou determinei a prática de qualquer ação lesiva aos cofres públicos, nem autorizei o uso do meu nome na defesa de interesses partidários dentro da administração. Na composição da equipe, aceitei a recomendação de nomes oferecidas por diversas lideranças, deputados e senadores, e não apenas do PR, mas com a mesma premissa adotada por mim mesmo no convite a pessoas cujo trabalho eu já conhecia: que tais colaboradores tivessem credenciais profissionais e firme disposição para o trabalho. Em meu retorno ao Ministério, promovi substituições pontuais. No mais, mantive funcionários com longa trajetória do órgão, exemplo dos secretários e do próprio chefe de gabinete, Mauro Barbosa, que, para quem não se lembra, nos últimos anos foi diretor-geral do DENIT, secretário de Orçamento e secretário executivo do Ministério dos Transportes no ano passado. É engenheiro e auditor da Controladoria Geral da União. No DENIT, por exemplo, os indicados por meu partido montam suas equipes com servidores da casa e, em sua maior parte, os coordenadores de áreas são diretores do DENIT e eles são concursados. Muito foi dito, senhor presidente, sobre o trânsito do deputado Valdemar da Costa Neto, secretário-geral do meu partido no Ministério dos Transportes e seus órgãos vinculados. De minha parte, nunca vedei a presença dele ou de qualquer outro parlamentar que tenha procurado o meu gabinete. Essa atitude valeu para todos os integrantes da bancada do meu partido e também para os eleitos por outras legendas aliadas. Sempre trabalhei assim. Meu gabinete nunca se fechou sequer aos representantes dos partidos de oposição, com quem mantive um relacionamento respeitoso e cordial. Todos aqueles que me procuraram foram atendidos em conversas individuais ou encontros com a bancada de seus estados. Nunca impedi que se fizesse acompanhar por prefeitos, vereadores ou parlamentares dos seus estados. Sempre pensei que essa era uma atribuição de todo ministro, especialmente aquele que executa obras em todos os cantos do país. Volto a rechaçar de modo veemente, categórico mesmo, as suspeitas que foram levantadas contra mim. Fui acusado, julgado e condenado sem a apresentação de uma prova sequer que pudesse sustentar as ilações que me foram lançadas. Minha trajetória como gestor público, com quase 30 anos de dedicação à vida pública, foi ignorada a despeito dos muitos serviços que prestei ao projeto que aí está. Por isso, pedi à Procuradoria-Geral da República que investigue os fatos narrados pela imprensa, de modo a garantir-me os instrumentos legais necessários para restabelecer a verdade dos fatos. Eu pedi demissão no dia 6 de julho, às 17 horas. No dia 7 de julho, às 17h46, protocolei na Procuradoria-Geral da República o seguinte documento. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Alfredo Nascimento, Senador da República, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e requer o que se segue. A partir de reportagens veiculadas na revista Veja, tive o meu nome envolvido em supostas atividades ilícitas que teriam ocorrido no Ministério dos Transportes no período em que eu já não era ministro de Estado. Vale dizer, após ter saído do cargo no governo pretérito para concorrer às eleições de 2010 e antes de ter assumido novamente a mesma pasta do governo, no governo eleito. A despeito de ter tomado as providências legais cabíveis para a apuração dos fatos ilícitos supostamente ocorridos, insiste a mídia em reproduzir acusações infundadas a meu respeito. Dessa forma, peço encarecidamente a Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral da República, que, diante dos fatos apontados pela imprensa, promova as investigações cabíveis, inclusive sobre a minha pessoa, para que eu possa me defender e obter do Poder Judiciário o reconhecimento da minha inocência. Para tanto, autorizo expressamente que o Ministério Público e a Polícia Federal tenham acesso aos meus dados bancários e fiscais sem a necessidade de solicitar autorização judicial para que as investigações tenham melhor proveito na apuração da verdade. Assinado, senador Alfredo Nascimento, no dia 7 de julho, às 17h46, entregue ao Procurador-Geral da República. No momento em que agradeço a atenção dessa casa, quero reafirmar que o Partido da República, cuja presidência nacional eu reassumi, não é lixo para ser varrido da administração. Nosso partido carrega tanto as qualidades quanto alguns dos defeitos de todos os partidos. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Ao contrário, temos como prática, diante de denúncias, garantir que eventuais deslizes cometidos por nossos filiados sejam investigados e, se comprovados, punidos. Como fiz agora, paira sobre o meu nome dúvida. E eu me antecipei a tudo e a todos, e fui ao Procurador-Geral da República pedir para ser investigado e autorizei a quebra do meu sigilo fiscal e bancário. É assim que se deve proceder, é assim que procede um homem que tem vergonha na cara e que está envergonhado pelos adjetivos que está recebendo. Eu não mereço isso. Eu tenho 30 anos de vida pública prestados ao meu estado do Amazonas e ao meu país.
Permite uma parte,
quero,
senador.
Quero...
Permite, senador... Permite uma parte.
Posso encerrar, senador? O maior prazer, eu permito, quero só encerrar.
Pois não, estou aguardando.
No momento em que agradeço a atenção dessa casa, quero reafirmar isso do partido. Da mesma forma, a reparação de calúnias que venham a ser levantadas contra o nosso partido e seus integrantes. Nós somos um grupo de 7 senadores e 40 deputados, eleitos pelo povo. Nos últimos anos, foi esse mesmo PR que alguns agora pretendem varrer, que serviu aos governos e participa com lealdade e compromisso. Acreditamos no governo da presidenta Dilma e continuaremos a apoiá-la, convencidos de que é isso o que de nós esperam os nossos eleitores que nos privilegiaram com seus votos e confiança. Nos últimos anos, senhor presidente, fui um ministro convocado para resolver problemas. Não aceito que usem o meu nome e que brinquem com a minha carreira para corrigir distorções que eu não criei, nem para desfazer acordos dos quais eu não participei. Que cada um assuma a responsabilidade. Eu não sou lixo, o meu partido não é lixo, nossos 7 senadores não são lixo. Nós somos homens honrados e queremos que seja apurado, pelo menos, a minha participação. Eu me antecipei. Quero, finalmente, agradecer a todos vocês a compreensão do presidente em relação ao tempo e agradecer a Deus pela oportunidade que ele me dá de estar aqui. Porque eu creio em Deus e tenho a certeza que a justiça vai corrigir isso tudo. Quanto ao meu filho, eu tenho todas as provas do que disse. E a verdade vai ser reparada. Eu não vou buscar o caminho de quem já disse o que quis a respeito dele. Eu vou à justiça. A justiça, com os dados que eu vou apresentar de imposto de renda, de balanço patrimonial, vai corrigir essa maldade e essa injustiça que cometeram comigo e com meu filho. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui.